Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição Comportamental: 35 Estratégias para Lidar com Situações Desafiadoras em Atendimento Clínico. É um material técnico em formato de baralho, coordenado por Marli Alvarenga e produzido com outras profissionais da área. Publicado pela Manoli, propõe recursos aplicáveis ao consultório para nutricionistas que enfrentam impasses frequentes na conversa sobre alimentação e mudança de hábitos. Sua perspectiva se distancia de orientações centradas exclusivamente em prescrição, controle de peso ou cumprimento de dietas. Em vez disso, considera comer é influenciado simultaneamente por necessidades fisiológicas, contexto social e cultural, emoções, experiências prévias e condições práticas da vida do paciente. As 35 estratégias são apresentadas de maneira visual e objetiva, com exemplos de uso clínico. O repertório declarado reúne fundamentos de aconselhamento nutricional, entrevista motivacional, comer intuitivo, comer com atenção plena e terapia cognitivo-comportamental. Assim, a obra não substitui avaliação nutricional ou formação especializada, mas organiza possibilidades de comunicação e intervenção para favorecer mudanças alimentares mais realistas, individualizadas e sustentáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de baralho transforma estratégias clínicas em instrumentos de consulta. O traço mais distintivo da obra é sua apresentação como baralho ilustrado, e não como manual linear. Cada carta concentra uma estratégia ou ação que pode ser recuperada conforme a dificuldade trazida ao atendimento. Essa organização é adequada a uma prática em que o profissional precisa escutar, avaliar e decidir sem aplicar respostas idênticas a todos os pacientes. O formato não elimina a necessidade de raciocínio clínico. Ele reduz a distância entre conceitos teóricos e uma possível formulação de conversa, pergunta ou exercício. Ao oferecer alternativas de resposta, o material ajuda a evitar que o nutricionista recorra automaticamente a mais regras alimentares quando encontra resistência, ambivalência ou frustração. A utilidade depende de situar cada ferramenta no caso concreto, objetivos do paciente, histórico de dietas, condições de saúde, rotina, recursos disponíveis e grau de sofrimento relacionado à comida. Por isso, as cartas funcionam melhor como apoio à tomada de decisão do que como roteiro rígido. A proposta também favorece o uso gradual das intervenções, em vez de tentar resolver uma relação complexa com alimentação em uma única consulta. O profissional pode selecionar uma ação pertinente, observar a resposta e retomar o tema posteriormente. Essa característica torna o material particularmente compatível com atendimentos continuados e com supervisão ou discussão de casos. Em segundo lugar, a alimentação é analisada pela interação entre corpo, emoções e contexto social. A nutrição comportamental, apresentada no material, parte de uma visão ampliada do comportamento alimentar. Comer não é tratado apenas como resultado de conhecimento nutricional ou força de vontade. Fome, saciedade, preferências, disponibilidade de alimentos, horários, relações familiares, cultura, emoções e experiências de restrição podem interferir nas escolhas e na capacidade de mudança. Essa leitura tem consequência direta para a consulta. Uma recomendação tecnicamente correta pode falhar se ignorar o contexto em que será praticada. A obra, portanto, orienta o profissional a investigar o significado e a função que determinados comportamentos assumem antes de propor modificações. Por exemplo, dificuldades relacionadas a episódios de comer em resposta a emoções não se resolvem necessariamente com listas de alimentos permitidos e proibidos. É preciso compreender gatilhos, consequências, padrões de julgamento e possibilidades concretas de cuidado. A abordagem não nega os aspectos fisiológicos da nutrição. Ela os integra aos determinantes psicológicos e socioculturais. Esse ponto diferencia o material de guias voltados exclusivamente a cálculos, nutrientes ou cardápios. Também impõe um limite ético importante questões de sofrimento intenso, transtornos alimentares ou demandas que extrapolem a competência profissional exigem trabalho interdisciplinar e encaminhamentos adequados. A ampliação do olhar, assim, não significa que o nutricionista se deva atuar isoladamente como psicoterapeuta. Em terceiro lugar, O vínculo terapêutico e a comunicação são parte da intervenção nutricional. O livro dá centralidade à qualidade da relação entre nutricionista e paciente. Essa ênfase é coerente com abordagens de aconselhamento e entrevista motivacional, nas quais a comunicação não é mero veículo para transmitir informações, mas parte do próprio processo de cuidado. Uma postura prescritiva, moralizante ou apressada pode ampliar vergonha, defensividade e desistência, sobretudo em pessoas com um longo histórico de dietas e tentativas frustradas de mudança. Em contraste, perguntas abertas, escuta qualificada, validação de dificuldades e definição compartilhada de metas permitem que o paciente participe ativamente das decisões. A entrevista motivacional é relevante nesse cenário por lidar com ambivalência sem transformar a consulta em disputa. O objetivo não é convencer alguém a obedecer, mas explorar razões pessoais para mudar, obstáculos percebidos e formas viáveis de avançar. O vínculo, porém, não deve ser confundido com a ausência de direção técnica. O profissional mantém responsabilidade por comunicar riscos, avaliar necessidades e oferecer orientações baseadas em evidências, mas faz isso de modo compatível com a autonomia e a realidade do paciente. Ao reunir estratégias para situações desafiadoras, o material reconhece que a adesão não é uma característica fixa da pessoa. Ela é influenciada pela clareza da proposta, pela aliança construída e pela possibilidade de ajustar o plano diante de recaídas, dúvidas e mudanças de contexto. Em quarto lugar, comer intuitivo e atenção plena oferecem alternativas ao ciclo de restrição e culpa. Entre as bases explicitamente associadas ao baralho estão o comer intuitivo e o comer com atenção plena. Essas referências deslocam a consulta de uma vigilância permanente sobre alimentos para ampliação da percepção de sinais internos, experiências sensoriais e circunstâncias que cercam as refeições. O foco não é impor uma maneira perfeita de comer, mas ajudar o paciente a reconhecer fome, saciedade e satisfação, distrações e influências emocionais, sem reduzir a alimentação à culpa ou mérito moral. Em pessoas marcadas por regras rígidas e alternância entre controle e perda de controle, esse tipo de intervenção pode abrir espaço para examinar o ciclo de restrição, urgência e autocrítica. A atenção plena, nesse contexto, não equivale a exigir refeições lentas ou silenciosas em qualquer situação. Ela pode ser usada como ferramenta de observação, ajustada às condições reais da rotina. Da mesma forma, o comer intuitivo não é sinônimo de ignorar necessidades clínicas ou orientações para condições de saúde. A aplicação responsável requer adaptação, avaliação individual e linguagem que não prometa resultados automáticos. O valor dessas abordagens está em fornecer perguntas e práticas que tornem o comportamento alimentar mais observável e menos automático. Ao favorecer curiosidade em lugar de julgamento, elas podem apoiar escolhas mais conscientes e uma relação menos conflituosa com a comida, sem substituir cuidados especializados quando há transtornos alimentares. Por último, a terapia cognitivo-comportamental amplia o manejo de pensamentos e padrões alimentares. A terapia cognitivo-comportamental aparece entre os referenciais que sustentam as estratégias do material. Sua contribuição no escopo da nutrição comportamental está em tornar visíveis as conexões entre situações, pensamentos, emoções e comportamentos alimentares. Comentários internos como "já estraguei tudo", "não tenho controle" ou "só consigo seguir uma dieta se for perfeita" podem favorecer padrões de tudo ou nada e abandono de tentativas após pequenos desvios. Uma abordagem cognitivo-comportamental não exige que o nutricionista faça psicoterapia fora de sua formação e de seus limites profissionais. Ela oferece, porém, recursos compatíveis com o aconselhamento nutricional, como identificar obstáculos, formular metas específicas, avaliar expectativas e planejar respostas para situações previsíveis. O caráter prático do baralho é especialmente pertinente nesse ponto, porque desafios clínicos raramente aparecem de forma abstrata. Eles surgem diante de uma refeição social, de uma semana estressante, de uma percepção corporal negativa ou de uma dificuldade em manter mudanças. A estratégia útil é aquela que ajuda a examinar o episódio sem reforçar culpa e que propõe um próximo passo proporcional às condições da pessoa. Truffaut. O material também evita a falsa ideia de que informação alimentar basta para alterar hábitos. Conhecer uma recomendação e conseguir incorporá-la são tarefas diferentes. Trabalhar pensamentos, contexto e comportamento permite construir intervenções menos punitivas e mais ajustáveis ao longo do acompanhamento. Em conclusão, Nutrição Comportamental 35 Estratégias para Lidar com Situações Desafiadoras em Atendimento Clínico é indicado principalmente a nutricionistas que atuam ou pretendem atuar em consultório e desejam qualificar a comunicação sobre alimentação. Também pode ser útil a estudantes de nutrição e a profissionais de áreas correlatas, desde que seja lido dentro de seus respectivos limites de atuação e não como substituto de formação clínica ou psicoterapêutica. Seu benefício prático está em organizar possibilidades de perguntas, posturas e ações diante de dificuldades recorrentes, favorecendo consultas menos centradas em cobrança e mais orientadas à investigação do comportamento alimentar. Intelectualmente, o material reforça uma compreensão integrada da alimentação, envolvendo fatores fisiológicos, emocionais, sociais e culturais. Isso é particularmente relevante para lidar com compulsão, culpa, rigidez alimentar, ambivalência e obstáculos à mudança sem simplificar esses fenômenos como falta de disciplina. Em comparação com livros convencionais de nutrição clínica, voltados sobretudo para recomendações dietéticas, nutrientes ou protocolos para doenças, a obra se distingue pelo foco explícito no encontro terapêutico e pela forma de baralho de consulta rápida. Também se diferencia de textos puramente conceituais ao reunir fundamentos de aconselhamento nutricional, entrevista motivacional, comer intuitivo, atenção plena e terapia cognitivo-comportamental em estratégias utilizáveis no atendimento. Seu uso mais consistente ocorre quando as cartas são integradas à avaliação individual, à escuta ativa e, quando necessário, ao trabalho interdisciplinar. Se você quiser apoiar Marli Alvarenga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!